E nessa terça-feira a soja voltou a subir na Bolsa de Chicago, se sustentou e está tentando retomar o patamar dos 10 dólares por bushel, ou tentando pelo menos se aproximar dele novamente. O mercado foi trabalhando em campo positivo durante todo o dia e foi tentando manter esse certo equilíbrio. Aqui no Brasil precisamos entender como está o caminhar dos negócios e da formação de preços diante desse cenário cambial que o Brasil está vivendo. E tudo isso é assunto para a gente tratar agora com o Vlamir Brandalize, consultor de mercado da Brandalize Consulting, já nos fazendo companhia na tarde de hoje. Vlamir, seja bem-vindo. É sempre um prazer estar com o senhor. Boa tarde.
Boa tarde a todos. Prazer é nosso aí de estar batendo um papo aí com você. Hoje em especial eu e você, né? Sempre o tradicional e era o Alexa. Então, vamos lá.
Verdade, que
Você é
dupla.
o pupilo do João, né? O João disse que é a nova geração.
Pois é, o senhor viu, né, que essa semana passada eu tava lá, ele começa assim, né, minha filha, aí ele já começa a chorar, aí eu começo a chorar do outro lado. Se for ver mesmo, se a gente for investigar a fundo, alguma coisa dos Olívia eu devo ter.
É provável.
Mas acho que
Vamos
a gente deu sorte então, hein, Vlamir? Porque, ó, nós estamos aí com a soja terminando o dia em campo positivo e o contrato janeiro voltando para os 9,90 e o março para os 9,96. São bons sinais, Vlamir? Isso mostra uma certa tendência clara para o mercado ou é uma retomada, um fôlego pontual que esse mercado registrou hoje?
Olha, Carlinha, eu considero que é um voo de galinha hoje, né? Porque ele teve um apoio importante aí que veio do petróleo, né? O petróleo trabalhou a maior parte do pregão acima de 2% de alta. Isso acaba animando, né, os segmentos em geral. Muito recurso que vem do petróleo é aplicado em outras commodities agrícolas. E o mercado em si, ele não olhou muito os fundamentos da própria soja, né? Porque se a gente tivesse hoje posição lá em Chicago e olhasse, então pela manhã o mercado acreditava que a China teria comprado, iria comprar soja americana hoje. Então o USDA não divulgou o relatório do dia, sinalizando que não teve negócios. Então ontem a China comprou soja americana, hoje não. Então não deu continuidade. Então esse seria o primeiro ponto de apoio aí, que seria positivo. Daí perdeu forças. Até então, o mercado acabou indo lá no meio do pregão, perto do zero, né, de ganhos. Depois recuperou um pouco.
Agora, Vlamir.
O outro fator aí, só para fechar, é o clima no Brasil, né, que eles não deram atenção ainda a essas chuvas que entraram no fim de semana, ontem, hoje, em regiões que estavam sofrendo no Brasil, né, em regiões importantes, sul do Mato Grosso do Sul, oeste, noroeste do Paraná, então até parte do Paraguai. E essas chuvas deram uma amenizada no problema do clima e da estiagem. Então, isso dá uma recuperação de fôlego da safra, né? Então, isso certamente seria fator negativo lá, mas aparentemente não deram atenção hoje.
Agora, Vlamir, quando a gente olha para isso, o senhor entende que nesse momento o mercado está um pouquinho, talvez dando um pouquinho menos de atenção para os seus fundamentos, em especial os fundamentos de oferta, com essa boa safra se desenvolvendo aqui na América do Sul, ou está dividindo as suas atenções entre estes fundamentos e outros que também são importantes, como, por exemplo, o senhor citou essa questão da China não ter, ou do USDA não ter anunciado novas vendas hoje de soja dos americanos, seja para a China ou para mais destinos. Mas ainda assim, existe uma demanda presente que ajuda a equilibrar esse momento de perspectiva de uma oferta muito grande, que traz um espaço para esse mercado se manter nesses níveis que a gente ainda tem visto o mercado trabalhar?
Olha, a soja, ela está barata, né? Se a gente olhar perto do que já teve nos últimos 3, 4 anos. Então, ela caiu bastante, está barata hoje. Hoje, a gente não pode deixar de comentar que também teve um apoio importante aí do trigo, né, em alta. E o trigo tem fundamentos dele mesmo muito fortes, né? Porque safra do leste europeu, grande parte já negociada. Indicativos de tanto Rússia como a Ucrânia, grandes. Rússia é o maior exportador mundial e a Ucrânia é grande exportadora, normalmente fica ali perto do terceiro lugar. Ambos aí apontando que devem limitar exportações já a partir de janeiro, então isso é pressão positiva no trigo, né, que também está barato, se a gente for avaliar. E quando há problemas de embarques, exportação e limitação no trigo, Logo, logo ele começa a trazer pressão positiva no farelo, né, da soja. Então, se a gente olha, temos aí o petróleo em alta, que é um fator que ele movimenta as commodities em geral. Temos aí esse fundamento do próprio trigo. Então, a soja, ela acabou se apegando a esses fatores, vamos supor, paralelos a ela, e deu atenção aos fatores dela mesmo. Então, ela teve um dia de alta, mas é por isso que eu digo, hoje pode ter sido um voo de galinha, justamente porque ela não se apegou a fatores dela, que seria a chuva no Brasil, seria a falta de China comprando, esses são fatores dela, mas ela se apegou a fatores que não é dela direto e também são positivos para ela nesse momento, que tiveram mais força lá em Chicago e o mercado acabou trabalhando no lado de cima. E tecnicamente ele fechou positivo, né? Ele está quase todos eles perto dos 10 dólares. Antes ele chegou a trabalhar abaixo de 9,80. Ele está bem longe do 9,5, que é o suporte. E vamos dizer assim, ele está um pouco mais perto hoje da resistência, que é o 10,5. Mas o 10,5 é uma resistência muito forte também, porque precisaria fatores muito importantes para ele voltar a trabalhar as posições aí no 10,5. Principalmente as médias e longas, né, que estão um pouco mais perto.
Vlamir, quando o senhor cita esses fatores que não são só os fatores da soja em si, da soja em grão, hoje olhando para os mercados de farelo e de óleo, nós tivemos também fechamentos positivos para ambos. Mais uma vez, o óleo se destacando, subindo 2% nessa terça-feira. Como é que o senhor avalia esses dois mercados? O que nós temos que ter de atenção e o quanto eles têm influenciado nos preços da soja em grão nesse momento?
Olha, o óleo é importante comentar, porque o óleo tem dois pontos importantes, né? Ele tem a presença novamente da Índia comprando, é o maior importador mundial de óleos vegetais, mas o óleo sempre pega carona em paralelo quando que o petróleo sobe, né? Porque hoje, a nível global, está crescendo a mistura de biodiesel, no diesel, e grande parte do biodiesel é feito com óleo de soja nos países que são os que mais demandam, por exemplo, Brasil, Estados Unidos, Argentina, são países que usam o óleo de soja como principal componente aí para a produção do biodiesel. Mesmo na Europa, se usa o biodiesel com boa parte de origem do óleo de soja. Então, o petróleo reflete também em cima dessa situação de demanda, né? Demanda dos óleos, mesmo com uma expectativa de uma super safra, mas há uma expectativa de avanço forte na demanda dos óleos vegetais para a área de biocombustíveis, isso traz um apoio para a soja, né? Dá para pensar que o mercado também lá fora está olhando que hoje nós estamos aqui no Brasil no B14, a mistura de biodiesel no diesel, e o ano que vem a gente vai para B15. Então, só nesse salto de 1% é mais uma demanda adicional que se coloca no óleo de soja, porque daí praticamente tudo que vai ser usado para a produção do biodiesel vai ser óleo de soja, né? E aí é uma casa de umas 600 mil toneladas a mais de óleo de soja para biodiesel. Então, o mercado, petróleo sobe, óleo não. Então, o componente que vai a biodiesel se valoriza. Então, um ajuda o outro nesse caso aí.
Agora, Flamir, se a gente estende esse entendimento do mercado de óleos vegetais para as possibilidades todas que um novo governo de Donald Trump traz aos programas de biocombustíveis nos Estados Unidos, o mercado pode ficar um pouco mais fragilizado?
Olha, com relação ao Trump, existem duas frentes, né? Existe uma frente que ele é a favor de estimular a produção de petróleo americano, e provavelmente vai acontecer. Só que o estímulo à produção de petróleo não é do dia para a noite também, não é dele chegar lá e assumir e dali 2 meses vão estar com poços de petróleo produzindo em grande escala. Mas também nós temos que levar em consideração que o Trump vai ter um governo que ele vai precisar, em paralelo, também um pouco do apoio aí dos democratas, dos partidos aí, vamos dizer assim, mais conservadores na linha ecológica, vamos pegar por esse lado. E eu acredito que, com relação a biocombustíveis, ele tem argumento e deve trazer seguir a política já que foi criada lá pelo governo Bush, de aumento das misturas de biocombustíveis nos combustíveis fósseis, para seguir a política que foi criada no passado e, ao mesmo tempo, ficar de bem com o produtor americano, porque o produtor americano, em geral, ele é mais republicano, né? Partido do Trump. E se ele jogar duro contra a China e taxar produtos de exportação para a China, como os agrícolas, isso traria pressão negativa em Chicago. Então, como se consegue amenizar o problema com a queda possível de exportações? É melhorar a mistura do etanol na gasolina americana, que hoje está na média de 8%, e a política americana de longo prazo do próprio governo dos republicanos é de chegar a 20% aí no final da década. A outra é aumento da mistura do biodiesel no diesel. Então, essa política eu acredito que seja mais coerente, talvez, para o governo Trump, do que ele bater de frente e só estimular a parte de petróleo e tudo, porque daí ele vai ficar de mal com a maioria, e principalmente com a mídia americana, né? Então, como é que você faz um afago, você dá uma condição aí para ter votos favoráveis aí de quem é contrário? É trazendo esses projetos que já é dos republicanos, desde o início, da volta do crescimento das misturas de biocombustível para melhorar o ambiente americano e questão climática. Então, eu acho que a lógica seria ele sair por essa linha, que ele acabaria ajudando o produtor americano, que é o produtor americano em grande parte, ele é republicano, e daí ele não seria tão prejudicado por causa da guerra comercial com a China. Então, eu acho que pela lógica teria que sair por esse lado, porque se ele bater de frente com a China, não mudar a mistura dos combustíveis renováveis, ou até atrapalhar, certamente ele vai ficar de mal. Quem vai ficar de mal? O pessoal da área do agro americano vão ficar de mal com ele. O agro americano tem uma força muito grande no Congresso americano. E então, pela lógica, todo mundo vai aposta lá que eles vão ter uma guerra comercial com a China. Então, não pode ter uma guerra comercial com o próprio produtor americano. Então, você apoia o produtor americano e segue guerra com os chineses. Aí sim, eu acho que ele estaria no caminho certo e ajudaria o produtor americano em si. Para nós também, nessa política seria interessante, né? Porque eles consumiriam mais internamente e menos exportando, e abre janela para nós, né?
Agora, Vlamir, isso tem nesse caminhar, ou nessa dinâmica, que tem uma série de possibilidades ainda de acontecer. Isso deve, portanto, garantir que essa volatilidade intensa no mercado do óleo, como nós temos visto, ela continue, e mais do que isso, o que acontece também com os demais óleos vegetais, se a gente pensar em óleo de girassol, em que pé estão Rússia e Ucrânia nesse momento, ou a Argentina voltando a pleno também com o mercado, ao mercado, com essa uma boa safra chegando, deve esmagar mais, trazer mais farelo e óleo ao mercado. Nós temos que olhar para esses fatores também e combinar tudo isso com essas possibilidades que o governo Trump pode trazer para o mercado a partir de meados já de janeiro do ano que vem?
Com certeza, certamente vai ter todos esses fatores. Nós temos que levar em consideração que a produção de óleos vegetais ali do leste europeu, principalmente o óleo de girassol, Rússia e Ucrânia dominam 90% do mercado global, né? Então, qualquer redução da oferta, como está acontecendo lá, ou a antecipação de vendas, como eles fizeram, né? Eles já venderam mais do que deveriam. Ele traz aí reflexos, mas o fator importante é que nós temos que olhar também a questão da demanda, né? A demanda, o maior importador mundial de óleos vegetais é a Índia, e a Índia vem sofrendo com problemas climáticos, novamente sofrendo. E automaticamente, em cima de um crescimento econômico que está acontecendo na Índia, aumento do poder aquisitivo, a tendência é a Índia aumentar ainda mais as importações de óleos vegetais. E como nós tivemos nos últimos anos problemas com a produção do óleo de palma, a procura pelos demais óleos deve ser mais agressiva. A grande questão é que vai bater de frente: como vai se movimentar o produtor da Argentina, que tradicionalmente é o maior exportador mundial de farelo, normalmente está ali na cabeça, se não. Ele é o maior, os Estados Unidos é o maior, dependendo do momento, de maior exportador mundial de óleo de soja, E é provável que a Argentina venha a ser o maior exportador mundial de óleo de soja no ano que vem, e a Argentina é o maior exportador mundial de biodiesel também. Então, vai depender como vai ser o processo da comercialização do produtor americano, do produtor argentino, porque o produtor argentino ainda está na expectativa da política do Milei de reduzir as retenções para ele começar a comercializar mais, porque a comercialização na Argentina está muito lenta, atrasada, e o começo de 2025 vai continuar assim. Então, não vai ter aquela agressividade inicial de muita oferta de farelo e de óleo vegetal ali da Argentina, principalmente nos primeiros 3, 4 meses do ano, até chegar a safra da Argentina efetivamente, e o produtor vai controlar isso. Não vamos ter aí uma pressão muito grande. Dá para ver que, se a gente vê o acumulado de janeiro até o mês de novembro, o Brasil segue como o maior exportador mundial de farelo. Nós estamos na frente da Argentina. E é provável que feche o ano exportando mais farelo que a Argentina. Nós estamos muito perto disso. E era um ano que a Argentina já deveria estar começando a exportar mais, né? Voltar às grandes exportações que eram, né? Elas, no ano passado, tiveram quebra de metade da safra, né? E aí perderam espaço na exportação de farelo e óleo. Agora eles estão voltando, mas a comercialização do produtor da Argentina está muito lenta, e isso está trazendo um volume de exportação abaixo do que era esperado para esse ano. E agora temos só esse mês de dezembro para fechar o 2024, então tem grande chance, pelo menos do farelo, o Brasil superar a Argentina novamente e ser o maior exportador. A Argentina certamente em 2025 volta a ser até a ser o principal. Mas esses fatores vão pesar aí no ano que vem no rumo do mercado, sim, porque farelo e óleo são os componentes da soja, e quando que não tem notícia da soja grão, o mercado se apega muito aos derivados, né? Quando o derivado sobe, principalmente óleo, né? Índia vem no mercado para comprar 2 milhões de toneladas de óleo vegetal. Mesmo que não compre óleo de soja, o óleo de soja sobe forte, né? Isso é comum acontecer. E também a questão da demanda da parte dos biocombustíveis a nível global, né? Então isso vai ter uma corrida, e vamos ver como é que vai ser a guerra comercial Estados Unidos e China. Talvez o start da movimentação vai estar em cima dessa guerra comercial entre ambos aí, né?
Bom, Vlamir, enquanto tudo isso acontece, como é que fica o produtor brasileiro? Apesar de um ajuste hoje, 0,2% de queda agora, o dólar permanece acima dos R$ 6. R$ 6,06 agora. O que que isso tem significado para formar preços e fazer negócios aqui no Brasil? Eu tenho perguntado muito isso para os analistas, porque eu já tive diversas perspectivas até esse momento. Nós temos uma janela de oportunidades, é consenso entre os profissionais. Mas alguns afirmam que nós tivemos ali uma certa aceleração nas vendas, os negócios ficaram um pouco mais intensos. Outros afirmam que não, que ainda o produtor está bastante cauteloso e parte disso se deve, inclusive, a uma expectativa de que o dólar possa subir ainda mais. Como tem sido a análise do senhor com esse dólar de R$ 6 e a movimentação do produtor brasileiro para comercializar a soja 24, 25?
Olha, o produtor dessa safra, se a gente comparar com a safra passada, ele está bem adiantado já na comercialização. Hoje a gente pode apontar que, a nível de Brasil, nós estamos com uns 35% da safra negociada, e o ano passado não chegava a 20%, se a gente olhar a comercialização efetiva, a antecipada, né? Então, o ritmo cresceu nos últimos dias, o pessoal aproveitou, houve a evolução das cotações, né? Hoje o mercado, se a gente olhar Porto, ele está dentro dos melhores momentos do ano para o ano que vem. Então, deu oportunidade, o pessoal fez negócios, como também na safra velha, o Porto também melhorou as cotações, cotação de hoje aí quase bateu R$ 150 nos portos aí para soja de dezembro com pagamento de janeiro. Então, dentro do melhor momento do ano, nós tivemos negócios, sim, entre a semana passada e a semana já estamos aí em, nós, vamos dizer, estamos no segundo dia da semana, mas a semana passada teve 500 mil toneladas negociadas, e a semana, entre ontem e hoje, já passou de 1 milhão. Então, os negócios estão fluindo, o produtor tem aproveitado. Tem aquele produtor que a gente vê que ele acredita que o dólar vai a 7, mas ele não tem base de como vai a 7, por que que tem que ir a 7. Lembrando que o Brasil ainda é um país sério, né? Então, se começar a subir mais o dólar, os juros vai subir aí nesse mês, nós vamos ter uma invasão de dólar já já, né? Mesmo com o governo trocando as mãos pelos pés. Mas, em princípio, é que eu acredito também, como muita gente tem comentado com vocês aí, que nós estamos numa janela importante, porque a gente vai sentir a janela de aperto quando começar a colheita. E a colheita vai estar concentrada em 30, 40 dias, ali de fevereiro até o final de março, e onde que vão ter muita soja para entregar, e aquele que não tem contrato, que não tem posição já vendida, ele vai ter dificuldade de comercializar. Isso já dá para refletir, porque os prêmios hoje, pela primeira vez do ano, já estão negativos aí nesse mês de abril e, de março e abril, né?
Ah, voltaram a ficar negativos, Lamir.
É, o prêmio, por exemplo, aqui, deixa eu pegar aqui e passar, olha, o comprador já falou 10 pontos negativos no abril. E o abril, no melhor momento aí, setembro, começo de outubro, chegou a pagar 50 positivos. E hoje o comprador está falando 10 negativos, e o vendedor, que falava 30, 40 positivos, hoje já veio para 15 positivos. Então, o mercado já está no negativo. O maio, que vinha pagando 10, 20, 30 positivos aí nas semanas anteriores, hoje o comprador já fala zero, e provavelmente amanhã ele vai falar menos 5 ou menos 10. Então, já o mercado de prêmio, ele sinaliza. E lá na frente não tem demanda, porque não tem espaço nos portos para embarcar. Nós vamos ter problema com os bays já começaram a subir, fretes, isso reflete no prêmio, né? Então, o produtor que ainda precisa fazer caixa para, principalmente para o trimestre, fevereiro, março, abril cheio, ele tem que se preparar antes, porque o jeito que está indo a safra, essas previsões que começaram a surgir essa semana de 170 milhões de toneladas ou mais, elas têm grande chance de estar certas. E talvez seja até maior a safra se o clima seguir como veio até agora, aí nesses últimos dias. Porque as chuvas se normalizaram, se ela continuar chovendo durante esse mês de dezembro e dentro de um ritmo regular, nós temos potencial de colher mais, porque o que a gente vai ver de área fechada final, é mais provável que ela vai estar perto de 48 milhões de hectares do que dos 47 milhões e meio de hectares, que é um número muito perto que a Conab tem apontado, porque nós temos visto que tem muita gente da área da cana que vai renovar canaviais com soja, que não tinha sido previsto, e agora viram que aquele período muito seco e o fogo acabou queimando as soqueiras, vai ter que renovar, porque a germinação dessas soqueiras caiu muito e automaticamente não a temporada que nós estamos vivendo de demanda mundial de açúcar acelerada, problemas na oferta de açúcar lá da Índia. Isso dá condição para o setor aí renovar a cana. E renovar a cana hoje em dia, basicamente, a maior parte vai para a soja, né? Então, é isso que dá o um sinal, que pode ter uma safra talvez maior ainda se o clima seguir como veio até agora, né?
Vlamir, como é que o senhor avalia esse restinho de 2024? Falta pouco. E o começo de 2025? O que nós temos que ter de atenção, principalmente para passar para o produtor, para ele entender as oportunidades que o mercado ainda oferece antes de haver uma pressão um pouquinho mais agressiva sobre esses preços?
Olha, hoje nós estamos vivendo um período entre safra, né? Porque nós temos uma comercialização já adiantada, né? Mais de 119 milhões de toneladas negociadas, 148 colhidas. Então não tem muita soja, e tem soja que está na mão de produtor capitalizado que só vai vender no começo do ano. Então, nesse finalzinho de ano, ainda tem oportunidades do produtor fazer fechamentos e com níveis interessantes aí, que é base de porto aí de 145 a 150, né? Que é o patamar que está girando. Eu acredito que depois da metade de janeiro, se o clima não estragar a vida do produtor e mantiver o quadro que veio até agora, nós vamos ver o mercado de porto aí caindo perto de 10 dólares, 10 reais. Isso vai refletir no produtor no interior também, vai refletir em queda. Eu acho que depois da metade de janeiro, nas condições que está o safra agora, nós vamos ter uma queda de 10 reais a saca, talvez em fevereiro. Em março cai mais 10, talvez R$ 20 abaixo que está hoje, em função da oferta, porque a oferta vai ser muito grande, não vai ter nem onde colocar tanta soja, vai ter problema de armazenagem, vai ter problema de todo tipo, porque a safra brasileira está se encaminhando para ser a maior da história, porque a área que está plantada já é a maior da história. E ainda tem possibilidade de plantar um pouco mais, porque muita gente na renovação de cana planta em dezembro, metade de dezembro, final de dezembro, para renovar a cana até janeiro, tem alguns plantando dentro de uma janela de soja. Então, tem ainda a possibilidade de se plantar mais soja nas próximas semanas. Isso vai refletir em oferta maior lá na frente, né?
O senhor está preocupado com a concentração da colheita esse ano, Vlamir?
Esse é uma preocupação, sim, porque nós tivemos concentração de plantio e vai ter concentração de colheita. Então, concentração de colheita é um problema de logística para o produtor, é logística da propriedade, da fazenda para o armazém, de armazém para receber grandes volumes. Se tivermos algum momento ali na colheita que tivermos chuvas que atrapalham a colheita, depois terá a colheita com soja com volume de umidade, com mais umidade, que vai precisar passar mais tempo no secador, vai acabar estrangulando o sistema de recepção. O produtor tem que estar se preparando já também com relação a onde vai entregar, como é que vai receber, quem que vai receber o grão dele, se vai ter capacidade, se não vai ter que ficar o caminhão parado o dia inteiro para descarregar. Isso é uma coisa que o produtor tem que começar a ver já agora, né?
Vlamir, como é que a gente orienta o produtor, então, para ele terminar bem as suas estratégias para finalizar a sua comercialização em 2024? É ter atenção a alguma desses pontos que formam os preços com uma atenção redobrada entre dólar, prêmio e Chicago? O que mais preocupa e o que menos preocupa o senhor nesse momento?
Olha, o que menos preocupa é o dólar. Eu acho que o dólar vai ter dificuldade de recuar muito. Então, ao produtor, eu acho que o dólar provavelmente vai ficar um pouco mais favorável. Porque o dólar real hoje seria abaixo de 5,50, né, se a gente fosse avaliar ele. E ele está mais perto de ficar agarrado perto dos 6 aí, e ao redor dele aí, porque ele mostra poucas possibilidades e grandes variações, tanto para cima como para baixo. O que deve pressionar a vida do produtor é os bases, né, o custo, né, do sistema para exportação. Acredito que os prêmios ainda podem cair mais, justamente pelo andar da safra e as chuvas que estão caindo. Cada chuva nova nas regiões produtoras é um fator novo aí que pesa negativamente nos prêmios. E Chicago continua na mesma janela, não vejo muita variação. É 9,5, 10,5, porque tem que levar em consideração também o produtor americano, né, que teve custo ali acima de 11 dólares o bushel. E daí, com o prêmio e Chicago dando valores abaixo disso para ele acaba não vendendo. E também tem indicativo que ele acaba trocando soja por milho na próxima safra e ele já vai começar a se definir nisso, né? Então, não tem um espaço de uma queda constante, mesmo que tenha uma super safra de soja mundial, o mercado já está barato para proporcionar aí a demanda crescente da soja, que é o farelo e o óleo, porque se tornou atrativo, né? E para países que compravam menos, provavelmente vão comprar mais. A China vai continuar sendo líder de importação, mas abre a janela para outros aí demandarem mais, né? Então, um país que tem hoje 1,5 bilhão praticamente de pessoas também, que superou a China, que é a Índia, a Índia tem problemas na produção de alimentos local e novamente está com problemas da safra de trigo, né? E com trigo escasso, menos trigo para a produção de ração, que eles usam muito trigo também para ração lá, acaba tendo uma necessidade maior de usar farelo de soja, né? Então, a Índia, que é produtora e consome todos os 10, 12, 15 milhões de toneladas de soja que produz, provavelmente também vai ser um novo comprador aí de soja ou do farelo, né? Então, é demanda que vai aparecer, porque acabou se tornando um produto barato, né? A soja ficou barata aí perante os demais.
Bom, vamos ficar de olho. Vlamir Brandalize, sempre bom estar com o senhor. Muito obrigada pelas informações, pelas orientações divididas com a nossa audiência. O senhor sabe, está em casa, sempre muito bem-vindo. E é sempre bom dividir aqui a minha tarde com o senhor para falar com a nossa audiência. Obrigada, Vlamir.
Eu que agradeço. Até uma próxima. Boa. Bom restante de terça-feira e que a semana seja boa para todos.
Que seja, Vlamir, que assim seja. Um bom restinho de terça-feira para o senhor também. Até a próxima, um abraço.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Bom, senhoras e senhores, Vlamir Brandalize nos fazendo companhia nessa terça-feira, trazendo informações importantes. A soja subindo em Chicago, muito mais atrelada a fatores que não próprios, mas olhando ali para principalmente os mercados de derivados. Hoje os futuros do óleo subiram bastante, 2% de alta. O farelo também fechou positivo, porque se fosse a soja olhar para os seus próprios fundamentos, poderia sentir uma pressãozinha e voltar a recuar. Então nós estamos falando de uma condição climática voltando a ser favorável em praticamente todas as regiões produtoras de soja no Brasil. Nós estamos falando de uma perspectiva de uma oferta bastante boa. Nós estamos falando de uma safra argentina que também caminha bem. Nós estamos falando de uma terça-feira sem novos anúncios do USDA de vendas de soja americana. Então, para a soja, os fundamentos não mudaram e ela se juntou, foi na carona ali dos seus derivados, em especial do óleo, que fechou com 2% de alta. Tem alguns pontos de atenção. Essa condição dos óleos vegetais é olhar o que vai fazer Donald Trump a partir do momento em que assumir, como ficarão os programas de biocombustíveis nos Estados Unidos, como ficará a demanda por biocombustíveis, em especial olhando para o Brasil, partindo do B14 para o B15, que é o nosso novo alvo. Nós podemos ter aí uma demanda a mais adicional de 600 mil toneladas de óleo de soja para fazer biodiesel. Então tem muita coisa ainda para acontecer. A demanda interna do Brasil, ela tem mostrado uma pujança bastante significativa. Então nós temos essa situação. A Argentina está atrasada na sua comercialização, está um pouquinho mais lenta e contida nesse momento, o que é também uma necessidade de monitoramento. A dinâmica que o comércio vai adotar nos próximos meses vai dizer muito a respeito sobre os preços da soja, portanto. Para o mercado brasileiro, atenção ainda ao dólar, como o Vlamir falou, é o que menos preocupa nesse momento, mas os prêmios já voltaram ou a zerar ou a ficar negativos. Então, para o abril, que tinha ali mais, chegou a testar até 50 centavos positivos, ou seja, 50 centavos de dólar por bushel acima dos valores praticados em Chicago, volta a ter ali menos 10, né, na pedida ou na oferta do comprador. Na pedida do vendedor, a gente está falando de mais 15, ele estava pedindo ali mais 60, mais 70. Para o maio, nós estamos falando de um prêmio que estava positivo entre 10 e 30 centavos de dólar, voltando a zerar. E na semana que vem, já podemos ter algo como menos 5, menos 10. Então, os prêmios voltam a preocupar, refletindo essa sinalização de que mais adiante nós podemos ter ali uma dificuldade um pouquinho maior da demanda, enfim, os prêmios refletindo um cenário preocupante, o que traz esse alerta, portanto, para quem precisa vender. O mercado ainda está dando oportunidades interessantes, é fazer conta e saber que momento é esse para você. Vamos ver como ficaram as cotações no fechamento dos negócios dessa terça-feira na Bolsa de Chicago. Bom, janeiro fecha com 9 dólares e 91 centavos por bushel, 6 pontos mais 25 de alta. O março, 9 dólares e 97, 6 pontos mais 75 de ganho. Nós temos o maio com 10 dólares e 9, 5 pontos mais 75 de alta. E o julho subindo 4,75, vai a 10 dólares e 21 centavos por bushel nessa terça-feira. Vamos agora olhar para o mercado de milho. No dezembro, 4 dólares e 23, o março, 4 dólares e 32, o maio, 4 dólares e 38 e o julho, 4 dólares e 40 por bushel, baixas que variaram de 0,25 a 1 ponto mais 25 no fechamento de hoje entre os contratos mais negociados. Agora sim, concluindo com os preços do trigo. O trigo fecha em alta, mas chegou a subir muito mais ao longo do dia de hoje. Dezembro, 5 dólares e 44, 7 pontos mais 25 de ganho. Março subindo 1 ponto, fecha com 5,48. O maio, 5 dólares e 57, 1 ponto mais 25 de alta. E o julho, 5 dólares e 62, 0,75 de ganho nessa terça-feira. Essas são as informações do mercado, o fechamento de mercado de grãos aqui no Notícias Agrícolas, mas a nossa programação continua acontecendo para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Nós voltamos a nos encontrar amanhã no Bom Dia Agronegócio. Estou te esperando a partir das 8 horas da manhã. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.